Shalom. Shalom significa paz e Shalom é uma bênção. Nós perdemos esse hábito maravilhoso que modifica por demais as energias em nossa volta, esse hábito de abençoar o alimento, a água, abençoar a casa, o lar que temos quando voltamos para casa, abençoar os nossos pets, a cama que temos para dormir, a água que temos para beber, o alimento que nos nutre. Quando você cria esse hábito de abençoar, e ele pode ser com esse mantra Shalom, você acaba entrando em contato dentro de uma vibração, hoje eu creio que se chama Hertz, nós entramos numa vibração extraordinária. Não é agradecer, você está num passo acima, é abençoar. O abençoar, ele traz a gratidão, mas ele te joga para que você seja uma doadora, um doador de luz para esse planeta, que hoje, mais do que nunca, precisa por demais de bênçãos. Uma pergunta que chega a mim é sobre a fé. E eu estou citando aqui o Evangelho de Tomé, que é o Evangelho de fogo, as palavras de fogo de Mestre Yoshua. Numa das passagens, Jesus diz: eu lhe darei o que olho nenhum viu, o que nenhum ouvido escutou, e o que a mão nunca tocou, e que jamais penetrou no coração do homem. São palavras poderosíssimas, poderosíssimas. Não é como palavras que são interpretadas de maneira errada, ou para agradar um ou outro. São palavras que não foram tesouradas por várias instituições religiosas. Então, de novo, eu lhe darei o que nenhum olho viu. Então, o que nenhum olho viu? O que nenhum ouvido ouviu? Ele continua. O que nenhuma mão tocou? E o que jamais penetrou no coração do homem? A nossa alma. A nossa alma. Se eu falar para ti, você já viu a tua alma? É claro que não. Você pode ver tua aura, você pode ver energia, mas você não tem como se ver. Por quê? Porque você é aquele que vê. Você não pode se ver porque não tem outro de ti. Ok? Não tem, eu posso te ver. Por isso que eu faço muitas vivências que eu uso aquele mantra do Avatar, que eu vou falar aqui para você. Eu te vejo. Nesse filme Avatar, no final, quando as pessoas estavam inteiras, um olha no olho do outro e fala: eu te vejo. Eu te vejo inteiro. Mas nós não podemos ver a nossa alma. É a nossa alma que vê. É nossa alma que tem olhos para ver. Aquele que tem olhos que veja. Depois ele fala: eu vim te dar algo que nenhum ouvido escutou. Aí eu escutei a voz de Deus. Bah! A voz de Deus é o silêncio. É o silêncio. Aí eu escutei vozes, mas isso não é muito bom. Isso não é muito bom. Porque nenhum ouvido pode escutar aquilo que é nos dado pela eternidade, porque é o próprio silêncio, e que nenhuma mão tocou. Isso é que nos é dado, é algo que não pode ser tocado, que não é perecível. E depois ele termina que jamais penetrou no coração do homem. Eu não gosto muito de falar assim, toca teu coração, você está aqui no teu coração, porque se tirar o teu coração, pôr o coração artificial, você continua sendo você. Você continua sendo você. Então nós estamos falando do invisível, aquilo que no budismo é chamado de shunyata, o vazio. Uma pessoa que se ilumina, ela tem uma experiência desse vazio. Na Índia, quando alguém se ilumina, você senta-se com o iluminado, para ele, porque pode ser uma coisa do ego. Então eu falei, eu me iluminei. Eu estou falando para você, você é uma iluminada, você é um iluminado. Por detrás da mente, do ego, da vaidade, dos desejos, você é um iluminado, uma iluminada. Então você pode achar que é, mas às vezes vai sentar com o mestre e ele vai investigar isso. E quando alguém chega e fala, eu me iluminei, como foi? Eu vi luzes, eu ouvi uns sons, nem precisa continuar, você não se iluminou coisa nenhuma. Porque iluminação não tem nenhuma relação com aquilo que você vê. Tem relação com quem vê. Isso eu sei que isso é um pouco adiantado. Não é o que você vê, é quem vê. Quem é você? Não é o que você escuta, é quem escuta. Pouco importa o que você escute. Eu escutei o meu mestre interior, Bhavajananda. Não tem como escutar. Esse mestre interior te mostra com intuição, não é vozes. Como Gasparetto falava, essas vozes são nossos encostos, nossos miasmas. E isso é fé. Fé é confiar no que nenhum olho viu. No que nenhum olho viu. Isso é fé, é utopia. É acreditar em algo que ninguém viu ainda. Segundo, é confiar em algo que não foi ouvido. Eu acho tão simbólico, acho tão bom quando alguém fala, eu quero que Deus me mostre alguma coisa. Você já viu o nascer do sol? Deus ou a deusa? Volto a falar a mãozinha de uma criança, um filhote. Quando você está amando, eu quero que Deus converse comigo. Como assim conversar com você? Conversar o quê? Essa conversa no Oriente são os bambus batendo, são os pássaros cantando, é o oceano. E na cidade grande? Bom, vocês sabem que eu não tenho preferência por cidade grande. Eu dou aulas em São Paulo, mas meu lugar é sempre na natureza. Então, alguns procuram Deus num livro, está aqui no livro. Não está no livro. O livro pode falar o que nós temos que fazer, mas ficar repetindo um livro faz de ti um papagaio. Faz de ti... Que estupidez. É... A verdade, nenhum olho pode ler. Palavras de Osho, de Jesus. Você não pode ler sobre a verdade. Talvez aquilo seja um caminho. Tu não podes escutar, eu vou escutar a palavra de Deus. Não tem palavra nenhuma. Tanto que mesmo Jesus, ele falava no silêncio. Ele fazia nós nos aquietarmos, jejua, ora. Quando Pedro dormia, homem de pouca fé. Você sabe que agora surgiu um tipo de aluno que quer ser terapeuta, quer mudar o mundo. Às vezes vem para uma sala de aula e dorme. Eu fico vendo aquelas pessoas dormindo na frente de Jesus. O iluminado estava na frente dela. Um Cristo, um Buda, um Gautama. E a pessoa dorme. Jesus era intenso, era poderoso. Eu vou estar falando disso já já. Era muito forte. Ele questionava, homem de pouca fé, como é que tu dorme? Eu mandei você jejuar, você está comendo, cadê tua disciplina? Então, quando Jesus diz, o reino de Deus está no meio de vós, mas não é com esses olhos que nós vamos ver, não é com esses olhos. O reino de Deus não é Jerusalém, não é o Templo de Salomão, não é Vaticano, não é Santiago de Compostela. Mas você não acha legal, Jean Prem, eu ir nesses lugares? Eu acho muito legal você ir para Compostela, para Jerusalém, você ir para Roma, mas por esporte, cultura. Não busca alguma coisa, porque está no meio de nós, mas não pode ser visto com esses olhos, nem escutado com essa mão, nem tocado. E muito menos não está só no coração, está em tudo que é canto. Está no teu sexo, está nos teus pés que faz você andar, está nas tuas mãos que te faz abraçar as pessoas. Então, essa mensagem está falando de fé. Tem uma samaritana, você deve estar perguntando, Otávio, como você sabe tudo isso? Eu fiz teologia para poder dar aulas para vocês, tá bom? Estudei teologia, mas eu adoro o Evangelho de Tomé. Chega uma hora que... Uma samaritana pergunta para Yoshua, para Jesus, aonde eu posso adorar a Deus? E ele fala, crê mulher, vem a hora, crê mulher, vem a hora que nem sobre essa montanha, nem em Jerusalém adorarás ao Pai, mas sim em espírito e verdade. Lindo isso. Então, fé é essa passagem de Jesus. Procurar aquilo que os olhos não veem, que nenhum ouvido escutou, que nenhuma mão tocou. e que jamais foi sentido no coração do homem. Não concordo, eu acho importantíssimo vocês procurarem mestres, Aline. Eu acho importantíssimo a gente procurar mestre. Mas não, vou usar um termo bem feio aqui, vocês me perdoem. Não puxar o saco de mestre. Não idolatrar um mestre brasileiro que gosta que as pessoas beijem os pés dele. Se a monja Coen, que é uma iluminada, e eu posso falar isso, ela nunca vai falar que é, mas eu posso falar, ela nunca vai pedir para alguém beijar os pés dela. Ah, mas a monja Coen fez isso, aquilo. Ela erra. Você não precisa concordar com o que ela faz. O iluminado erra. Não estou falando de um avatar. Então eu sinto que os mestres, eles são importantíssimos. Alguém que chegou para nos levar. Porque senão quem vai ser o nosso mestre? A UOL, a Globo.com, o IG, as notícias, a mídia. Eu sou muito a favor de vocês procurarem mestres vivos. Vivos, não só nos textos, mas que podem te sacudir. Eu tive um mestre que eu buscava muitas coisas espirituais e um dia ele falou assim para mim: Otávio, você é um tolo de buscar tanta coisa. E me deu meu nome espiritual nessa tradição, é Shikukigo, que é o tolo que busca em todos os lugares, menos no lugar certo. Quando eu recebi esse nome do mestre japonês, Shikukigo, e ele falou para mim: você não é um tolo, você é o homem mais tolo que eu já vi na minha vida. Nunca alguém chegou no nível de tolice que eram os lugares que eu buscava. Se ele visse hoje onde as pessoas buscam. E foi muito importante esse tranco do mestre. Ele me sacudiu. Para de olhar para... Lembra o que Jesus fala? Que os olhos não veem, o que os ouvidos não ouvem, o que a mão não pode tocar e que o coração não sente. Eu sinto a presença do divino. Não, não é isso. Eu quero saber quem sente. Não é o que você sente, é quem sente. Aí começa essa viagem extraordinária, na minha opinião. Aí começa essa viagem lindíssima. Por isso é que eu sou um fã do reiki, incondicional. Não o reiki como um comércio, como um ganha-pão, não o reiki como... O reiki sagrado. O reiki traz uma teologia que vem do budismo, lá de trás, de Bodhidharma, Daruma. Uau, que é esse bonequinho que está aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Esse aqui é o Daruma, que eu tenho tatuado aqui. Esse boneco, ele é a origem do rei que passa por ele, que não tem os olhinhos. E ele, você vai buscar o sagrado, o que não pode ser visto, não pode ser tocado. E eu sou um fã incondicional do reiki, incondicional. É o curso que eu gosto mais de dar, é o que eu gosto mais de apontar, é essa energia do reiki.